também precisamos saber desses caminhos para poder orientar essa população, né?
Isso, correto. Então, acho que a gente podia pensar em três situações. Uma é a condição migratória, né? O primeiro passo, ou enfim, é obter o documento no Brasil para poder ter informações, enfim, contratação. O outro ponto é esse acesso às políticas públicas do município, né? Sejam ele desde essa necessidade de abrigamento de uma pessoa que se encontra numa condição de rua. E também depois disso, quando a pessoa perde essa documentação, que volta no primeiro fluxo. Então, é importante esclarecer que os nacionais da Venezuela, eles possuem uma portaria específica que se chama Portaria para Acolhimento Humanitário. Então, o nacional da Venezuela no Brasil, ele possui essa portaria, que ela já vem sendo renovada há muitos anos, enfim, e hoje ela é uma portaria que ela regulariza a situação migratória da pessoa que é proveniente da Venezuela. Então, nesse contexto, precisa apenas ser venezuelano. Então, precisa ser nacional da Venezuela, é o primeiro ponto. Se a pessoa perdeu o documento, existe esta portaria, considerando todo o contexto da Venezuela, que pelo Estado brasileiro há mais de 5 anos, considera essa situação como grave e generalizada violação dos direitos humanos. Então, às vezes, aquilo que é padrão, a pessoa ter acesso a buscar um documento na Venezuela, ele é meio bem complicado. Meio não, ele é bem complicado. Então, nesse sentido, essa pessoa ela pode simplesmente solicitar documentação brasileira por meio de declarações. Então, ou seja, aqueles documentos que a pessoa não dispõe, essa portaria, que é uma norma, ela possibilita que essa pessoa solicite a documentação por meio de declarações. Então, se ele perdeu essa documentação ou não tem a documentação, sendo nacional da Venezuela, pode ser autodeclarado nos termos da lei, porque nós temos esta portaria. Então, se, e aí uma outra questão. Você comentou que ele esteve no CAN, fez a documentação e depois acabou sendo assaltado e não tinha nenhum documento. Se ele fez essa documentação, então esse documento que ele fez junto à Polícia Federal, seja um protocolo de pedido de refúgio, que é um tipo de solicitação, ou uma autorização de residência, ele consegue uma segunda via desse documento. Só precisa fazer um boletim de ocorrência. E depois pode procurar o CAN, que a gente encaminha essa segunda via, e no meio dessa portaria também ela não tem custo. Então, a princípio, ele é um serviço gratuito. E em relação à outra questão dele acessar as políticas públicas, onde que a população também pode indicar? Não só no CAN, mas também ele pode indicar os CRAS e os CREAS da cidade, que também eles trabalham com essa questão de proteção social de várias políticas públicas, enfim, não só a migratória. E não difere, muitas vezes existe esse imaginário, né, que a princípio não, é migrante, é diferente, tem que ser no CAN. Não, migrante é uma pessoa como eu e você, que nem você comentou. Então, antes de imigração, ele é uma pessoa, e todo dispositivo constitucional ele não difere. Pode ter ali uma problemática com documentação ou entender, mas enfim, esse atendimento também a gente pode prestar um esclarecimento, tá? Essa pessoa pode ser encaminhada também para essas unidades como CRAS e o CREAS, né? Então, a princípio, assim, e de linhas gerais, eu acho que poderia se comentar isso. E também, se a pessoa hoje perdeu, não conseguiu emprego e não conseguiu fazer frente a um aluguel, ela também pode buscar os abrigamentos públicos do município, que são, por exemplo, por meio do programa Pop em Rua, né? Que a princípio são os que gerem, muitas vezes, alguns abrigamentos na cidade. E para acessar o Pop Rua também não precisa ter a documentação. Então, a princípio, também isso é importante desmistificar, que não há necessidade dessa documentação, porque justamente esse serviço ele vê a pessoa e ele encontra a pessoa numa questão de alta vulnerabilidade ou vulnerabilidade apenas, enfim, que é uma condição que a pessoa está nesse momento, né?
Ah,
Então,
doutor
acho que
Adriano,
inicialmente seriam essas
claro,
orientações.
perfeito, perfeito. Isso é o que a gente também conhecia já, mas segundo Brian, vou dar o um nome aqui, Brian, o nome dele, ele foi, segundo ele, obviamente, porque a gente está tentando esclarecer aqui no Pop Rua, né? Porque foi indicado para ele lá. E chegando lá, disseram que ele não poderia acessar o serviço sem apresentar um documento. E nos chocou um pouquinho, né? A gente vai checar isso com a FAS agora, conversando com outros serviços que preferem, pessoas que trabalham em serviços, casas de passagem, outros lugares, trabalhadores. Disseram que é assim mesmo, doutor Adriano. Então, que às vezes a lei não é a prática e o discurso não é o que na verdade acontece. Então, pegando agora o que é lei, mas de fato o que acontece, né? O que as pessoas têm relatado aí no CAN que realmente acontece? É mais o que o Brian está falando, ou talvez foi, não foi bem assim? Vamos tentar explicar, porque assim,
Vamos.
discurso é uma coisa, lei é uma coisa e a prática às vezes é muito diferente. Ele disse também que na comunidade venezuelana é conhecido entre eles que há um lugar em frente à estação rodoviária que virou um comércio que oferece banho a essas pessoas que chegam muitas vezes, querem ter uma melhor apresentação para poder buscar um emprego, etc. Estão em situação de rua. O banho lá custa R$ 10, segundo ele. Conhece, já ouviu falar
Então,
sobre esse
a
assunto
gente.
ou não?
Não, então, eu acredito que esse espaço é um espaço como. É um espaço, como é que eu vou te dizer? Como é próximo da rodoviária, é um núcleo privado, né?
É
Que
privado, isso.
acaba tendo banheiro, como muitas vezes é o próprio município, algumas rodoviárias, o aeroportos têm, né? Que fornecem banho. Eu acredito que esse serviço seja isso, tá? Não é um serviço público.
Não, não
Em
é público.
relação ao
Ele falou que
Vapingua.
não era público mesmo, isso é fato.
Ah, ok. Então, a princípio, isso é comum, né? Por exemplo, nas próprias rodoviárias, a rodoviária de Porto Alegre tem um serviço bem parecido com esse também. Mas o que eu queria dizer em relação ao Vapingua é que realmente esse discurso não é o que chega para a gente, tá? Inclusive, muitas vezes, quando a gente tem uma pessoa que chega na cidade e no horário comercial vai até o canto que a gente está atendendo e ela não tem onde ficar, geralmente as nossas assistentes sociais, em caso a caso, ela acaba também chamando. Se comunicando com o pessoal do Pop-Rua e a princípio eles de pronto vem o que ocorre, é bem interessante destacar que muitas vezes pode não ter espaço para abrigamento, porque como tem uma disponibilidade X, pode ser que naquele momento não tenha mesmo. Mas inclusive até conversei com o meu pessoal que trabalha nessa área, né, que é da proteção social, das assistentes, e elas disseram que a princípio não precisa ter a documentação. Elas disseram que já teve caso da pessoa não tinha, mas óbvio, né? Uma coisa é um encaminhamento feito direto por uma assistente social, enfim, né? E muitas vezes pode ser, ou pode acontecer de ele também não ter conseguido se expressar, então eu não saberia dizer. Mas não é essa realidade, pelo menos que tem chegado para a gente nos casos que a gente atendeu até então.
Claro,
Então,
claro.
cara,
Então
é
é um
nesse
fato
sentido.
que quando chega aí, porque a dúvida sempre é, a partir de um caso particular, né, doutor Adriano, entender como um sistema funciona. Um caso particular é só um caso particular, pode ser assim, pode ser assado, tem muitos senões, né? Mas a regra é a que vale. Então é assim que funciona. Chega no CAM, o CAM pode ajudar com a questão documental, mas também já pode fazer o um encaminhamento direto daí via assistência social ou pro Pop-Rua ou mesmo pro uma situação de CRES ou CRAS. Né? Ok, ficou claro isso. A população
Exato.
pode se apropriar dessa informação. O CAN tem um horário de atendimento X específico para fazer isso e um serviço de plantão? Ou é só o horário de atendimento comercial?
Então, não, a gente só tem horário de atendimento comercial. Então, a gente atende de segunda a sexta-feira, né? Das 13 às 17 horas. Então, esse é o horário de atendimento do CAN. Geralmente, para outras questões, em muitos casos, os atendimentos do CAN são realizados mediante agendamento, né? Então, precisa fazer um agendamento prévio. E, claro, em situações específicas que as pessoas ali fazem a acolhida, entendem a demanda e a gente acaba dando encaminhamento, como se fosse num caso específico desse, né? Mas é importante notar também que a gente faz essa subsidiariedade ao Estado, né? Então, o CAN hoje é um serviço que ele é mantido estritamente pelas irmãs e a gente faz essa conexão com as políticas públicas do município.
Perfeito, perfeito. Não, deu para entender super bem. Doutora, dando uma outra questão importante, né? Especificamente sobre a documentação, pegando o caso do Brian, ele disse que lá na Polícia Federal o documento dele ficaria pronto no dia 5 do 2, tá? E aí, como de repente ele foi assaltado no meio do caminho, né? Mencionaste que tem um protocolo desse encaminhamento. Esse protocolo vale como um documento?
Sim,
Ele
com
perdeu o
protocolo, todo
original, ou foi
protocolo.
roubado, né? Não sei. Não importa a situação. Não tem mais aquele que ele tinha, que o validava como cidadão na Venezuela, né? Ele precisa encaminhar um documento que o valide como cidadão no Brasil. Pronto, foi encaminhado na Polícia Federal. Ele tem um protocolo. Perdeu aquele anterior. Esse vale enquanto?
Sim, vale. Então, seja preenchido. É importante só um destaque aqui. O venezuelano ele pode solicitar tanto pedido de refúgio, porque o governo brasileiro reconhece a causa venezuelana tanto como refúgio, como por acolhimento humanitário. A diferença é que o refúgio ele vai levar um pouco mais de tempo para ser analisado e quando for ele tem proteção do Estado brasileiro pela condição de refugiado. Como também essa portaria possibilita pedido de acolhimento humanitário, ou seja, a autorização de residência dele é por base em acolhimento humanitário. O que que isso quer dizer? Que tanto o protocolo de pedido de refúgio, se ele levar 3 anos, 4 anos, que é o tempo médio que leva para ser reconhecido, enquanto ele estiver esse protocolo ele serve como documento de identidade. E se ele solicitou autorização de residência, também tem um protocolo de pedido de autorização de residência, enquanto, inclusive, esse documento ele possui foto e tudo mais, então, enquanto não sair o documento dele, a carteirinha, de fato, né, que é aquela carteira nacional migratória, esse protocolo ele vale, nos termos da lei, como um documento de identificação. No caso do Brian, caso ele hoje não possua nenhum documento venezuelano, o que ele pode fazer? Pedir um boletim de ocorrência, isso pode ocorrer via CAN ou qualquer outro serviço municipal que possa auxiliá-lo para isso. Com esse protocolo, ele pode ir até a Polícia Federal, a gente consegue fazer essa ponte, e ele solicitar a segunda via desse protocolo, que é um documento de identificação, que nem eu disse antes, serve como uma identidade. Então, nesse caso, ele tem um documento e para o Brasil, especificamente, em qualquer local do território nacional, ele é um documento de identidade válido. Daqui você disse dia 5, daqui a 3, 4 dias, não, já é dia. Daqui a 10 dias a carteira dele possivelmente está aí. Então, e se demorar mais um mês, enfim, nesse lapso, ele, independentemente, ele estaria documentado no Brasil e para acessar qualquer serviço, esse é o documento válido dele.
Perfeito. Bom, tá aí a explicação para todos nós também, né, entendermos como esses mecanismos funcionam, embora reforço mais uma vez, né, doutor Adriano, agora a questão humanitária da situação, né, essa questão legal, os caminhos, o serviço, agora a questão humanitária que não tem como a gente não sentir, né, um certo desconforto, porque a gente se colocando no lugar de uma pessoa que chega sem dominar a língua, né, não conhece ninguém na cidade, não sabe onde ficam os endereços de coisa nenhuma, não conhece, não sabe onde fica o cano, sabe o horário de atendimento, foi uma vez, não entendeu direito os processos, porque isso é uma outra cultura, uma outra realidade. Aí vai na rua, alguém informa que foi, vai lá no Pop-Rua, chega lá no Pop-Rua direto, aí talvez não entende que tem que todo dia lá tentar, porque é por demanda, né? Ou que se for por uma instituição vai melhor, né? Mas aí não sabe quais as instituições que funcionam, e nesse meio tempo a pessoa está comer, precisando comer, tomar banho diariamente, não sabe como a legislação também aqui funciona. Como deve ser difícil, né?
Não, exato, exato. É bem complexo. Por exemplo, agora eu estou lidando com a questão de esclarecimentos a respeito da contratação, né, de imigrantes que vieram para a colheita e tudo mais. E também é uma grande dificuldade, porque até a própria, desde a obtenção de um CPF até uma conta bancária, muitas vezes foge do padrão. Tá? Pode-se dizer o seguinte, então às vezes uma dificuldade. Então, para uma pessoa que muitas vezes, que nem você disse, está numa condição de vulnerabilidade, o próprio deslocamento para acessar um documento também é muito complicado. E a gente não conhece a lei do país e a gente também tem a barreira de idioma. Então, é por isso que um migrante, ele muitas vezes é considerado uma pessoa à condição migratória, independentemente dele estar com uma vulnerabilidade específica. Muitas vezes, a própria condição migratória, ela o vulnerabiliza, porque muitas vezes ele não tem essa informação, não consegue ter acesso, daí não consegue acessar o mercado de trabalho, daí não consegue daqui a pouco acessar as políticas públicas e essas barreiras se criam. Então é por isso que o CAN ele atua aí com 7 serviços justamente para a gente fazer frente desde a empregabilidade até essa acolhida básica que as pessoas chegam na cidade.
Perfeito. Doutor Adriano, deixa aí, por gentileza, o telefone do CAN, porque nós, população, devemos ter esse telefone anotadinho na nossa agenda de celular, né? Para a gente poder indicar, saber o horário de funcionamento. Então, é à tarde, da 1 até às 5, né? Pra gente, não adianta mandar ligar de manhã e etc. E se a gente puder, como cidadão também, quem sabe, oferecer, né, a ajuda até o local, para que a pessoa, pelo menos, sabe, vá até o caminho, já é uma boa ajuda, né?
Claro, com certeza. Então, Beverly, o CAN, ele vou dar o endereço também, né, para quem
Pode, por
queira
favor.
conhecer um pouco mais. Então, o CAN, ele fica na rua Professor Marcos Martini, 1600. Fica ali próximo ao hospital da Unimed, bem na esquina do hospital da Unimed. próximo ao Campo do Caxias também, mas para localizar.
Uhum.
O telefone do CAN é 30 27 33 60, e o horário de funcionamento, que nem eu comentei, é de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, que funciona.
Perfeito.
E um outro ponto também, as pessoas podem nos localizar na rede social, por exemplo, Instagram, @migrantes.can, e ali podemos trazemos algumas informações, ou no Facebook também, com o mesmo endereço.
Tá certo.